Que isso?
Oráculo.
Você está ouvindo Oráculo Podcast.
Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel e César. Oráculo, sobrevivemos.
Opa, aqui é o Profeta do Oráculo. Salve, salve a todos. E hoje vamos falar um pouco de Egito para vocês. Vamos voltar para o primeiro semestre de 2023.
E com muito prazer aí, toca Faraó de Dona Margarete Menezes.
Deus e divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase.
2023, César, chegamos aí, estamos aí já quase terminando o mês de julho, né? Esse é no mês 7, né? E no mês 7 já se passou, o primeiro semestre inteiro se passou já, né? Ou seja, tivemos muitas coisas aí diferentes, tanto no Brasil como no mundo, né? Guerra ainda se mantém, não só a guerra da Ucrânia, como todo mundo sabe, os ataques lá, mas também em todo lugar, em todos os outros países, na África continua a gente morrendo, né, César?
Sim, não. Uma coisa que eu vou logo falar no início aqui, já que você tá falando de política, dessas mudanças, o Talibã, o fechamento dos salões de beleza, né, não sei se você viu, no Afeganistão.
Foi.
E isso tá trazendo uma mudança, assim, crucial no país e a fuga de pessoas, né? Chegaram
Afegão,
Brasil. Então vamos ver uma grande mudança nesse segundo semestre.
Complicado, né, cara? Complicado. Vamos por partes, então? Lá no comecinho do ano, né? Vamos por partes, então. No Brasil, aqui, teve a posse, né? É o terceiro mandato aí do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, grandes mudanças no cenário político brasileiro, né? Mudanças de ministérios, volta de ministérios. Então, tipo, uma coisa que antes se prezava-se muito pela tecnicalidade, né? Mas o que vimos durante 4 anos não foi muito isso, né, César?
Um novo olhar, né, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a diversidade.
E o ministério aqui que mais impacta aqui no Oráculo é o Ministério da Cultura, né? Que temos aí a nossa querida Margarete Menezes. E, cara, César, eu vi ela dando uma entrevista na CPI, cara. Não sei se era uma CPI, eu não sei aonde que ela tava. Cara, que simplicidade, mano. Nossa, cara, muito legal. Porque você vê que é uma mulher, né? Ali, é uma artista, né? É óbvio que não é uma pessoa com muitos assessores ali, que sabe, que domina aquele mundo de lobby e de política, mas ela está se saindo super bem, cara. Já temos aí um marco aí, a lei, como é o nome do ator? O Paulo Gustavo, né? A lei que foi uma... É quase que uma emenda dentro da Lei Rouanet, é isso, César? Pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi direito.
É mais ou menos isso, Lei Paulo Gustavo.
E foi uma mudança que aconteceu nessa nova gestão da Margarete Menezes, né? Ou seja, saímos da viúva Porcina. Eu nem sei se a última foi a mesma, porque ela desistiu também, né? Teve tantos caras aleatórios na gestão anterior que nem vale a pena citar.
É melhor pular essa parte. E do investimento no cinema, né? Que é o mais importante para nós do Oráculo.
Exatamente. E não foi só no Brasil que teve essa mudança, né, César? Em outros países também teve uma mudança aí no cenário político, né? Da esquerda em alguns países, né?
É, eu diria mais centro e agora essa nova paisagem na Europa, né? A extrema direita.
a Itália ainda lá, eu não sei o nome da moça lá, a mulher lá, italiana, que é de extrema direita, eu não lembro o nome dela, às vezes é nem bom lembrar, mas sei lá, é complicado, né? Você tem outros países também, que também ainda permanecem na direita, né, César?
Tem uns que estão se transformando, outros que se mantêm. Mas temos aí a Polônia, né? A Hungria faz tempo, né, que está nesse trâmite. Finlândia, Suécia, os conservadores. O que será que está acontecendo no mundo para a direita, a extrema-direita, né? Não é a direita ganhar esse enfoque.
É.
Teremos, e aí não dá tempo desse pequeno podcast pensar na geopolítica mundial. Porque, como eu falei no início, você tem um fato importante que não se dá muita atenção, da saída dos Estados Unidos, né, do Afeganistão. Isso é um marco que ainda precisa ser pensado bem. Você tem o conflito reacendendo palestinos e israelenses, a manutenção da guerra da Ucrânia e Rússia, além de outras guerras que estão fluindo, e a nossa guerra de sempre aqui, né?
Também, recentemente, né, outra coisa que, apesar de que lá na terra da rainha, né, que não é mais da rainha agora, do rei, né, ele foi empossado agora, não é isso? Não influencia nada no nosso cenário, né, César?
Não, ele não é diferente da rainha, falta nele as carisma pra conquistar, né, o apoio. Teve até saídas de algum do apoio, né, da comunidade britânica. Vamos ver que ele vai conseguir manter ou ele vai dispersar de vez, né?
Sim, sim, sim. Ainda no cenário político, né? Tivemos alguns desastres que aconteceram. Aliás, não é nem cenário político, né? Mas é situações mesmo que aconteceram aqui no nosso terremotos em alguns lugares, enchentes, pessoas desabrigadas. E, assim, é a mesma situação de sempre, né? Entra uma temporada, muda a estação e nada é feito, né? E quem sofre sempre a parcela mais. A maior parcela que mantém a pirâmide, né? Mas é que mais sofre porque tá lá embaixo, né? E é que sempre sofre com desabrigos, com enchentes, terremotos, no início de terremoto, engraçado, né? Coisa que nunca teria aqui no Brasil. Teve de tsunamis. Aqui mesmo teve vendaval aqui em Curitiba recentemente, semana passada. Tá complicado, né?
O tremor de terra ocorre sempre, né? O Brasil tem uma série de registros. Mas tão forte como esse, corre muito pouco. E sim, a mudança climática e os efeitos, né, desse processo. E tá afetando todo o nosso clássico, né? Estações do ano.
Uhum.
A gente vê toda essa mudança e... Eu lembrei do Darcy Ribeiro. Ele falava que era um losango, não é uma pirâmide.
É verdade. Nossa, você foi longe agora, viu? Você foi longe das aulas de história agora.
Essa parcela que tá lá embaixo, né, no losango, tá aumentando, né? A cada ano a gente vê que há diversos tipos de crises, né? Pessoas em situação de rua, o aumento de crianças em situação de rua, aumento também de desempregados.
Você não acha, César, que essa última guinada que muitos países teve para a direita não vai se intensificar o resultado, não está sendo as greves que vai aumentar daqui para frente?
Sim.
Eu não sei, eu não consigo ter uma visão muito clara, esclarecida sobre isso.
Eu só percebo assim, uma despolitização, a população tá mais na parte das crenças, superstições, e acaba não conseguindo compreender essa dinâmica, né?
Essa mudança
Sim, o aumento de roubos, né? Nossa, roubos em São Paulo aumentou drasticamente, mas eu acredito que em todo o Brasil tá aumentando.
Sim, sim, sim.
E muitas vezes com medidas impopulares ou conservadoras ou reacionárias, você não vai resolver isso, né? Talvez se agrave.
Sim, concordo. Além disso, 2023, dessas mudanças que tivemos, dentro da cultura chegou algo, né? Que na verdade já existia, só que ganhou força, né, César? foi uma coisa chamada IA, né? Mais conhecido como aliás, a ferramenta mais conhecida é o ChatGPT, só que existem várias outras IAs, né, por aí espalhadas, e isso tem gerado uma discussão que, sinceramente, eu mesmo não me vejo ainda tendo uma opinião ou tendo respaldo para argumentar qualquer tipo de assunto nessa da natureza, sabe? Porque não vejo solução, não é nem solução, mas eu não vejo como que o ChatGPT possa ser usado, como que ele possa se agregar à produção artística, sabe? Eu vejo muito mais como uma ferramenta perigosa, obviamente, que vai tirar a função de muitos trabalhadores, de muitos artistas, mas vai facilitar para a indústria, né?
Você falou do ChatGPT, mas existem outras IAs que estão ganhando força, tanto na música, na produção de PowerPoints, no caso, uso de slides, e na produção como um todo, né? E o ChatGPT, algumas pessoas acham incrível, né, a dinâmica dele, outras acham já terrível, igual você fala. Muito porque também ele... E isso é um problema quando você fala de inteligência artificial. Na verdade, não deveria ter esse nome, tá? Isso é uma ideologia lá da década de 60, quando deram esse nome. Porque o computador, ele só computa, né? Ele não trabalha com analogias, semelhanças. Ele não cria, né? Ele computa diversos dados.
Só reproduz, né?
E a partir disso ele direciona os comandos. Então o ser humano é muito mais, nesse sentido, criativo, né?
Eu vi um colega meu...
E o ChatGPT, ele tem essa coisa de... Algumas pessoas estão deixando a sua criatividade ser substituída, né? Acho que esse é o ponto-chave.
Eu vi um professor, um colega meu...
E aí?
O Jorge, é um professor lá da escola que eu trabalho... Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse assim, Carlos, a arte, ela nada mais é do que um erro. Porque a IA, usando o termo daí, né, César, a IA, né, ela vai sempre reproduzir aquilo que já existe. Ou seja, ela vai pegar uma cópia da cópia da cópia da cópia para tentar fazer algo que possa ser compreendido diante daquilo que já foi visto. Ou seja, você vai identificar algo que já foi visto em vários outros lugares. Enquanto que o artista, ele vai reproduzir, né, do zero. Então, acaba que é um erro. Tipo, e a máquina nunca vai cometer esse erro, né? Porque a máquina vai sempre dar exatidão de vários outros... vários mecanismos, né, que ele vai conectando um, outro, aí, pum, cria um novo arquétipo aqui, um novo estereotipo, um novo projeto, um novo desenho, mas é sempre uma junção de algo que já existe, né? Enquanto que o artista não, nesse erro, né, foi que o Jorge lá estava conversando. Outro dia ele vai participar aqui com a gente também, César. Esse erro acaba sendo a arte, né? É um erro do artista.
Você me lembrou agora os clichês, né? Filmes que trabalham com base somente em clichês.
Uhum.
O inteligência artificial deve se dar bem nisso, né? A combinação de clichês.
Sim, sim, sim.
Pra quem não assiste muito filme, pode ser uma novidade, né?
Tu lembra daquele filme Eu, Robô?
Sim, sim.
Não sei se tu te lembra, mas lá, eu acho que era Sony o nome do robô, né? O Sony. Sim. Eu não lembro se era Sony. O Will Smith lá. Cara, é engraçado. Ele é o Will Smith sempre, né? A gente nunca sabe o nome do personagem. A gente só sabe quem é o Will Smith. Ele é horrível. Mas enfim, o Will Smith lá, ele fala pra ele, mas você não saberia compor um Beethoven ou um Mozart? Aí tu lembra que o Sony fala, olha pra ele, que ele responde? Ele fala, e você, conseguiria? Ou seja, as limitações que existem nessa ferramenta, né? Ela é a mesma que tem para os humanos também, né? Não é todo ser humano que vai criar algo assim, né? Então, por isso que o erro, né? Como o Jorge falou lá, né? Ele é tipo assim, vai acontecer, vai ter exceções que, tipo, tá fora da Matrix, fora de qualquer outro arquétipo que já foi feito, já foi criado, e vai surgir um projeto novo, uma luz, um lampejo de algo inovador, né? De criativo, né?
Do cérebro humano, de trabalhar com semelhanças, né? Analogias.
Aham, uhum, aham. Uhum.
É nesse ponto que ele cria a coisa e o computador não consegue.
Exato. Com isso, aí o resultado é que tá acontecendo a greve lá nos Estados Unidos de roteiristas. Primeiro foram os roteiristas, né? Aí agora tá vindo os atores também, estão querendo entrar, né? Vários atores estão engajando pra tipo, tentar colocar todos ali, né? Que são sindicalizados, né? Mas será que funciona, César, essa greve?
Olha, uma coisa interessante dessa greve que eles estão... Que na verdade não é o cinema, né? É o choque com os streams e a recusa, né? De pagar as taxas diárias pros escritores. Isso tá pegando pesado. Eu concordo, agora com a parada dos dois, tanto atores quanto roteiristas, você tem a paralisia total, né, do cinema, novela, séries, minisséries, por aí vai.
E aí, César, aí é que vem a questão. Porque é o seguinte, estamos em 2023, os filmes que foram lançados até agora, até esse primeiro semestre de 2023... foram produzidos antes, certo? Alguns foram reproduzidos lá no período de pandemia, né? Sim. Né? Então, tipo, um filme ele não é lançado ontem e feito ontem, né? Tipo, são 2-3 anos de 4, né? Ou como foi o Avatar, né?
É, tem filmes que são 6-7 meses, né? Mais curto.
E aí, imagina só, o ano de 2023... teve muitos filmes. E, curiosamente, muitos fracassos, né? Alguns a gente pode até entrar na questão da qualidade, mas outros é literalmente, assim, fracasso mesmo, sabe? Recentemente, ainda enquanto a gente tá gravando, tá tendo um filme que tá em cartaz, que é o Indiana Jones, que... tipo assim, é melhor que o anterior, porém, cara, ninguém tá vendo o filme. Tipo, tá sendo um fracasso no filme, sabe? De bilheteria, sabe? De bilheteria. E é um filme interessante. Não é um filme de ruim, né? Mas é um filme interessante.
Tem uma boa qualidade esse o próximo de Indiana Jones, né? O quinto. Mas uma coisa que me chamou muita atenção esse ano é ter dinheiro pra ir no cinema esse ano.
Isso. E aí é que volta aquilo que a gente tá falando. Que a gente tá falando agora, tipo, como é uma coisa que vai ligando a outra, né? Nós tivemos 4 anos ruins de administração pública e que isso se impacta em todo o processo do trabalhador, né? Todo trabalhador começa a ter suas prioridades, tipo, receber seu salário. O que, que eu vou gastar? Eu vou comprar um remédio? Eu vou comprar uma roupa? Eu vou comprar uma roupa, um calçado? Eu vou cortar o cabelo ou eu vou pro cinema? Né?
Olha, eu não vou ao cinema faz tempo. Admito.
Pois tá pegando... Pois é, então, tipo, nós passamos por essa situação e aí é exatamente isso. Tipo, ir ao cinema não é barato, é caro. Outro dia, César, eu saí com uma pessoa, fui ao cinema, e aí quando eu me espantei, já tinha gasto 70 conto.
É, isso é assim mesmo.
E eu nem tinha pago o estacionamento ainda. Disse, caramba, mano, que isso?
Acho que foi pro Steel Elvis. Isso foi só ingresso, 70 conto. Não, foi mais de 70.
Caramba, César, olha só. Então, tá caro ir ao cinema, né? Então, a cada dia que passa, ir ao cinema vai ser uma coisa meio que uma coisa social, né? Meu, tipo, é como se fosse... sei lá, ir ao teatro, né?
Quase, praticamente um artigo de luxo.
Isso. E aí, existe uma linha tênue. Porque, assim, o cinema, ele trabalha a arte, né? Certo. Porém, aí, assim, a gente não vai aqui entrar lá na escola de Frankfurt e nem e nem entrar lá nos meandros de Weber. É Weber, né? Lá na escola de Frankfurt, que começou a trabalhar a questão da cultura de massa. E que, cara, nós sabemos disso, né? Sabemos disso.
A gente vai falar deles aí, mas não
É, não vai ser hoje. Mas só que, assim, a indústria, ela visa lucro. elas, ou seja, você tem uma linha tênue entre o autor ali, seja um diretor, seja o próprio ator em si, que tá ali com a arte na mão e na cabeça, e você tem o produtor, aquele cara que vai colocar o dinheiro e que ele quer retorno. Tipo, só que aí o que que acontece? O profeta aqui colocou aqui as listas dos filmes, cara, que fracassos, né, César?
Nossa, eu não acreditei. Quando eu fui vendo assim, falei, caramba, Velozes Furiosos, Dungeons & Dragons.
Cara, Velozes Furiosos foi fracasso total, mano. Foi fracasso total.
Shazam me surpreendeu. Esperava um segundo filme muito bom.
Shazam, cara. E engraçado, né? São filmes blockbuster, né, cara? São filmes blockbuster que, tipo assim, que a ideia é ter muita gente, né? Velozes Furiosos, em questão de qualidade, a gente não pode nem falar, porque, tipo assim, cara, não tem o que se esperar de Velozes Furiosos, né?
Apesar que Velozes Furiosos, Carlos, uma coisa que eu não sabia, os dois últimos filmes, eles chegaram a 1 bi. E aí, esse filme não chegou. Por isso ele tá sendo considerado um fracasso.
Ah, tá. Então vamos lá. Então, diante da régua estabelecida por eles.
Isso,
entendi. Ainda assim, o filme se pagou, né?
Pagou. Ele faturou o dobro, mas assim, eles esperavam pelo menos 1 bilhão e pouco.
Ah, então é fracasso, cara. É fracasso.
É fracasso.
Dungeons & Dragons, cara, se esperava assim muito desse filme, cara. E, César, pelas críticas que eu vi, não é um filme ruim, César, sabia?
Ah, foi o que eu vi também.
Não é um filme ruim.
Quero assistir, vou assistir em casa, claro.
É, eu vou tentar assistir esse filme um dia. E parece ser um filme muito bonzinho, muito organizadinho, muito interessante, mas foi fracasso, tipo, não vingou, tipo, o povo não quis saber.
Cara, esse filme que eu acho que eu vou gostar muito, mas também tá na lista aí do fracasso. Vamos ver se você sabe qual que é.
Do Ari Aster?
Com certeza.
Exatamente.
Bernardo com Medo, eu vi o trailer é incrível. A história, assim, ela é bem complexa, mas eu lembro quando saiu, eu via os lugares onde estava passando, eram distantes, tinham horários difíceis de ir.
Foi assim comigo também, César. Também não consegui assistir por isso.
Fazer. E aquilo, eu casei esse ano, então tive um monte de mudanças e mais demandas. Não consegui ver o filme, mas eu vou ver em casa e pelo jeito esse eu vou gostar. E também sim, que eu gosto muito do Joaquim Fênix, né?
Sim.
E promete um grande filme esse ano ainda.
É, outro filme, o do Napoleão, né?
Napoleão vai ser incrível.
Outro filme que também foi um fracasso foi o filme do tênis lá da Nike, né, cara?
Nossa, que filme incrível. Eu não acreditei quando eu vi no, na lista. Nossa, o filme é muito, muito bom.
Viola Davis.
Viola Davis, Matt Damon, Ben Affleck. Mas só chegou. Então, teve um prejuízo de um milhão o filme.
E esse eu vi em cartaz do cinema, mas não era cinema comercial. Era cinema de rua. Aquele cinema de Cine Passeio que tem aqui de Curitiba, que é um cinema mais cult. Em
poucos lugares. Não tem assim aquele. Não é blockbuster, né? É um filme bem legal. Ele te prende muito bem. Traz uma nostalgia que eu achei incrível, assim. Eu lembro muito bem dessa virada de 80 para 90. Somente o ano de 85, 86, né? Você tem várias. Eles conseguem trazer essa. Como é você ter celular? Sem computador portátil em casa. Sem internet. Falando assim do Michael Jordan e o Magic Johnson. E todos aqueles jogadores da época. Assim, foi. Eu achei o filme assim, incrível. Mas não sabia que ele tinha tido esse fracasso pesado.
Entendi.
E é muito interessante. Porque assim, alguns filmes da lista, eu vou falar que são ruins mesmo. Mas isso aí foi bem legal.
Ó, tem um aqui que eu vou falar. Eu acho, inclusive, eu falei na gravação passada, quando eu falei da Pequena Sereia, que me espanta, a Pequena Sereia também não tá nessa lista, porque ela também não foi tão boa, não, de bilheteria, não.
Olha,
apesar do filme ter sido bem interessante, o filme é bom, o filme não é ruim, não é tudo aquilo, depois é engraçado, né, porque o filme, depois que passa aquele lance da emoção, né, a gente se impacta, a gente começa a racionalizar sobre o filme, né, então o filme é interessante, e pra dentro daquilo que ele se propõe, foi ok. Só que, óbvio, né, é um filme que ele tem uma temática de usar como esqueleto um outro filme. Então não tem como fugir muito, né? Por isso que vai mudar uma coisa ou outra, é natural que mude mesmo, até porque é um filme live action, não é uma animação, né? Então, ok. Mas muita gente não gostou, foi ruim de bilheteria também. Eu não sei se tu viu, chegou a acompanhar em algum lugar a bilheteria do filme.
Vi que tava fraco, mas faz um tempo. Mas eu vi que ele, pelo menos, ele tá praticamente dobrando o valor que ele do orçamento.
Entendi.
Então, assim, praticamente ele conseguiu se pagar e dobrar o valor, mas era esperado muito mais.
Sim, eu esperava. Eu também imaginava que ia ter. Agora, um filme que me espantou foi o Cavaleiro do Zodíaco. Cara, que filme ruim, mano. Pelo amor de Deus.
Você viu?
Mas César, sabe o que que é? Eu tenho uma opinião. Eu não sei, acho que tu vai discordar de mim. Pode discordar. Se você não concordar comigo, pode discordar. Mas vamos lá. Se Hollywood vai se botar pra fazer um filme que tem uma propriedade vindo lá do Japão, se Hollywood quer se botar pra fazer um filme, cara, eles já têm que ter noção que, cara, o Oriente não vai gostar. Isso é fato. Eles não vão suportar nada que Hollywood queira fazer com a apropriação intelectual deles. Tipo, é algo da cultura deles, né? Então, assim, já tem um hate base natural e compreensível, né, César?
Sim, sim, concordo.
E, então, assim, já que você sabe que não vai agradar esse público, por que não ignorar? Já que quer tanto fazer o filme. Porque o que eu percebo do filme é que eles tentaram misturar, entendeu, César? Eles misturaram, tipo, botaram atores orientais, atores ocidentais, aí pegaram metade da cultura de lá, misturaram com a metade da cultura daqui, e ficou uma salada mista muito azeda, sabe? Que, tipo...
Muito interessante, Carlos.
Mas você entendeu o que eu tô falando? Eu tô sendo um pouquinho radical, não. Sabe? Eu tô sendo radical mesmo. Tipo assim, cara, esquece cultura ocidental, mano. Usa só como, tipo, base, ok. Mas não precisa ter um japonês como principal e um antagonista dele ser um cara loiro americano. Porra, não, não. Ou bota todo mundo ocidental, ou bota todo mundo oriental. Não adianta misturar. O anime não é uma mistura, então... Vocês não vão, tipo, convencer os japoneses de que vocês são melhores do que eles, porque vocês não são.
Mas uma coisa que eu tenho notado, Carlos, esqueci de falar, em algumas obras, na Netflix, na Amazon e outros, eles estão tentando fazer esse tipo de diálogo. Tem uma série agora na Netflix, acho que é Shokit, que você tem um diálogo ali, coreanos e americanos. Havia um outro sobre indianos e americanos. E eles estão tentando fazer esse diálogo entre países, assim. Um pouco
pois de... Pois é, cara. Pois é.
No caso, eu digo, funcionou.
Eu acho que... Sabe aquela frase que diz que de boas intenções o inferno tá cheio? A intenção é boa, meu irmão, mas não.
E uma coisa que eu tô percebendo é que... Não sei se faz sentido... O público tá acostumado muito com série.
Uhum.
E aí quando você... Um filme, por exemplo, que eu avisei que tem vários episódios, se você não conseguir condensar bem, fica horrível. Uma salada mesmo.
Putz, complicado. Vamos continuar aí. Outro foi o Adam Drive, né, cara? Aquele filme lá de ficção lá. Eu assisti, viu? Assisti na...
Sério?
Eu assisti pela HBO, cara. Puta que pariu. Mano. Não é ruim, cara. Não é ruim. Não é um filme ruim. Mas, pô... Assim, sabe? Sabe quando você termina o filme, você pergunta... Você, assim, cara, eu não sei explicar, César. Porque, sabe, é insosso. É morno.
Não precisava ser feito.
Não quis dizer nada, sabe? Hã?
Não precisava ser feito. Não agregou em nada.
Não agregou em nada, sabe? Não é ruim. Não é bom. Não me empolguei. Tipo, terminou. Beleza. Não deu sono.
O que me lembrou de você? Você provavelmente quando veio vai falar muito mal.
Qual?
O filme do Robert Rodriguez, o Hipnotikin, com o Benap, que é a Alice Braga. Então entra um dos piores filmes do ano.
Meu Deus. Tá onde que tá esse filme? É com o Ben Affleck?
Eu acho que ele ainda não estreou no Brasil, mas assim, ele tentou copiar o Nolan. Você vê o trailer assim e você fala, nossa, isso daí é Origem, é Tenet.
Eu vou atrás desse filme, eu vou atrás desse filme.
O Batman, vê o trailer pra você ver. Lembra muito o Nolan, só que o cara se perdeu.
Pelo amor de Deus.
Assim, eu gosto do Robert Rodriguez, achei bem legal, assim, as marcas dele, né? Mas sim, ele tentou fazer uma coisa que não é ele.
Agora, César, além da gente, a gente tá falando muito aqui de fracasso, né? Já falamos de vários fracassos, mas vamos falar de coisa boa?
Agora?
vamos tentar fechar pra não ficar com esse gosto amargo, né? porque, por exemplo, embora eu não gosto do John Wick, mas foi um sucesso, né? John Wick foi um sucesso. E dizem que em termos de qualidade também, né?
Tá entre os 7 melhores bilheterias do ano. Sério, eu não esperava isso.
Também não. Não esperava isso também não.
Esperava um bom filme, ponto. Mas não...
É surpreendente, né? É uma boa surpresa, né?
Sim. Assim, eu gosto mais ou menos do... Ken Reeves, assim, mas alguns filmes dele acertam, outros nem tanto, mas esse me surpreendeu.
Outra bilheteria boa que teve foi o primeiro filme do Michael B. Jordan, né? Tipo, ele também teve uma... Foi esse ano, não foi? No começo do ano, não foi?
Sim. Esperem nossos oraculistas. Vai ter um episódio sobre o B. Jordan. Gostei muito do Creed 3.
Eu gostei muito. Vale o episódio, gente. Vamos pensar como é que a gente faz.
Coisa que me chamou a atenção, e às vezes pode parecer alguma coisa boba, pra quem não tá acostumado, mas ele iniciou um modelo, um paradigma mesmo, de superar o Rock. É uma discussão no filme.
E pra mim superou.
Eu vi isso... Não é Rock. Assim, o Stallone, ele conseguiu falar, agora... Acabou o Stallone. Vai ser um diálogo nosso. Eu gostei muito do filme.
É que, na verdade, sabe o que aconteceu, César? É que assim, meio que passaram a perna no Sylvester Stallone. Eu podia guardar essa história pra... Mas alguns ouvintes aí já devem conhecer essa história aí dos bastidores de Hollywood. É que foi assim, que teve um tempo que o Stallone tava ruim das pernas. Então ele vendeu os direitos autorais do Rock Balboa, para a produtora lá. E a produtora comprou. E aí, quando ela deu continuidade ao filme, ela foi meio que tentando meios de tirar ele, entendeu? E enfim, conseguiu. E aí, nesse último filme, não tem nenhuma menção a ele exatamente por isso. Porque foi o primeiro filme que, tipo assim, eles têm os direitos autorais e eles não querem ter ele. Tipo assim, não, agora é o... vamos continuar o legado, mas com novos personagens. E, cara, pra mim, ok.
Olha, e uma coisa que me deu orgulho mesmo é o B. Jordan, né, o diretor.
Cara, primeiro filme, sabe? É genial, eu achei muito bom isso, sabe?
Eu achei um sucesso mesmo, entre as 10 bilheterias.
E aí, olha, a gente fala depois sobre as atuações também, que a ação do Major, o Jonathan Major lá tá sensacional, cara. Tá incrível, que ator incrível. E é uma pena, né? Mas, aliás, vamos guardar isso pro episódio, pra quando a gente falar sobre ele, né?
Sim, vamos guardar, mas vamos falar de uma outra bilheteria que... Eu preciso ver, como eu não tô impossibilitado de ir no cinema, né? É o Spider-Man.
Caramba, eu irei gravar um episódio sobre esse filme, porque assim, Morales, ele só, César, já vale um episódio. E o filme do Spider-Man é maravilhoso, cara, é maravilhoso. É tipo assim, cara, é incrível, né? Porque pra cada um filme, Morales, você tem que engolir 10 filmes ruins de super-herói, entendeu? Pra vir um Morales, pra salvar, pra tirar o gosto amargo, entende?
Olha, eu não gosto do Spider-Man. Apesar que eu vi os outros filmes, mas esse aí, quando eu vi a primeira animação, eu achei incrível.
César, por incrível que pareça, eles fizeram melhor, maior e melhor. É impressionante isso. Tipo, existem mais de 300 personagens creditados.
Caramba!
E foram mais de 100 artistas e conceitos autorais, assim, tipo, que o estúdio deu liberdade para os artistas criarem, tipo assim, criem, produzem do jeito que vocês quiserem. Então, tipo assim, o filme é cheio, cheio de detalhes, assim. Uma dica minha para os ouvintes que ainda não assistiu e vai assistir, e para você também, profeta, veja dublado e contempla tudo que tiver no teu campo visual, porque tudo que tem no teu campo visual tá contando uma história, sabe? É, existem a própria personagem, como é o nome da... A Gwen Stacy, ela tem, por exemplo, bandeira LGBT, né? Trans nas roupas dela, sabe? Tem a história do 42, que é a do atleta lá de beisebol, o atleta negro, que a camisa dele é a única camisa sabe? Não sei se... Um dia a gente... Cara, a gente tem que gravar sobre esse filme, César. 42 é a história de uma lenda, que inclusive o Chadwick Boseman fez o filme dele. E 42 é o único número de camisa aposentado pelo esporte. Ninguém do esporte usa 42, né? Porque geralmente é comum a galera aposentar uma camisa de um clube, né? Tipo, a 10 do Vasco, a 11 do Vasco, a 10, sei lá. O Corinthians não tem nenhuma camisa aposentada, não, né?
Se eu me engano, não.
É, não tem, mas por exemplo, tem na Roma. Não, na Roma não usam a camisa 10 porque era do Totti. Também não usam a 6 porque era do Falcão, no brasileiro Falcão que jogava lá. Eles não usam a camisa 6. Então, tipo assim, existem essas camisas que são aposentadas pelo clube. Mas, curiosamente, o 42 é aposentado pelo esporte. Ou seja, ninguém do beisebol usa em respeito ao atleta lá, sabe? Foi o primeiro negro a jogar na liga junto com os brancos. E ele era uma lenda, cara, uma lenda. E ele tem referência dele no filme, sabe? Então você vê assim que tudo tem... Tudo. Tipo, você vê assim que vale a pena assistir e contemplar, cara. É lindo esse filme, lindo.
Jack Robinson fez sucesso mesmo.
Sim.
Pois.
É, outro filme que teve foi o Guardiões da Galáxia, né?
E aí, já que você falou do Guardiões da Galáxia, a Disney tá com 3 filmes, né, entre os mais assistidos. É Guardiões, né, o Homem-Formiga e, por que pareça, Pequena Sereia.
Cara, olha só, né, a gente tava tão feliz aqui, a gente se esqueceu que nesse ano ainda tivemos o Homem-Formiga. Vamos deixar baixo. E curiosamente, né, cara? E é um filme que é ruim e tem bilheteria, né? É impressionante isso, né, cara?
Sim.
É impressionante isso. Tipo, um filme ruim, horrível. Sinceramente, César, é um dos piores filmes que eu já vi dessa levada da Marvel, sabe?
E tem bilheteria, cara. A propaganda, o marketing dele foi muito bom. Muito bom mesmo. Mas aí é aquilo, né?
É isso aí.
Eu acho que 2 filmes que a gente pode fechar esse ponto. Um que eu quero ver, mas ainda não estreou aqui. Não sei quando vai chegar, que é um filme chinês. Full River Red. Que é um filme que eu quero ver e... Eu gosto do diretor. Ele tem uma pegada de ação. E uma... É o diretor que fez os clássicos Herói, O Clã das Adagas Voadoras e A Maldição da Flor Dourada.
Isso é bom, viu?
Esse diretor é muito bom.
Ele é bom.
Agora ele conseguiu um amplo sucesso na China. Mas, pra fechar, né? Uma coisa que eu não esperava. E aí dá pra gente pensar a questão do salário, né? Da queda do poder aquisitivo. Apesar dele ter uma ótima bilheteria, Super Mario Brothers, né? Brother.
Sensacional, César. Muito bom ter lembrado.
Ele só chegou a 1 bilhão e 300, né? Bilhão e
300. Exato.
Mas foi um sucesso, né?
E foi sucesso estrondoso, né? Tipo, assim, vai ter outro Mario, vai ter outra Princesa Peach, vai ter Donkey Kong, vai ter...
Que venha. É no bom que venha.
Pois é, cara. Mas é interessante, porque assim, é o boom de cada momento você tem. Teve os heróis já tá acabando, cara. Mas a safra de filmes de herói tá acabando. Não tem essa, tipo, o povo não vai mais se interessar, cara. Com a quantidade de coisa que tá vindo, o povo, a tendência é o povo não querer mais, cara. Por exemplo, Shazam, cara, passei longe de Shazam. Olha só, nós nem citamos aqui o fracasso do The Flash, cara. Que na verdade o povo que foi assistir foi pra ver o Michael Keaton.
Verdade. Michael Keaton é ótimo, né?
Exato. O povo foi pra assistir ele. Não o Ezra Miller. Não o Flash. Foram pra ver o Michael Keaton.
Isso é triste.
E não só ele. Tem um outro Batman. Tem mais dois Batman no filme. Tu já assistiu?
Ainda não.
Quer spoiler?
Opa, pode mandar. Quer dizer, fala não, porque o público não vai gostar.
É porque tem um Batman do Snyder, a gente sabe qual é, que é o Ben Affleck, né? Só que tem outro Batman antigo, só que assim, tipo, é um easter eggzinho que aparece só no filme. Aliás, ele aparece só pra fazer uma piada, tá ligado?
Legal.
O outro Batman que teve, né? Mas ele aparece, tipo assim, porque a questão de multiverso, né? Que é a grande desculpa pra ter outros heróis, né? E aí aparece um outro Batman que... Então, se tu você raciocinar bem, tu sabe qual é. Porque um morreu, né? Aliás, não morreu o ator, como é o nome do ator lá, que era o vilão do Maverick lá, que foi o outro Batman lá.
Qual dos Batman você tá falando?
Que ele também tava no Top Gun lá, antigo, que ele fez The Doors.
Val Kilmer,
ele não tem possibilidade de fazer, ele não morreu ainda não, né?
Não, ele tá indo.
Ele só não pode fazer filme, é. Aliás, tu não assistiu o Maverick ainda não, né? Ainda não, né?
Tá atrasada a lista.
Tá, então é que eu já ia te dando outro spoiler. Então, vamos deixar quieto. Vamos ver, porque pra mim foi um espanto, não vi. Inclusive, agregou muito no filme do Top Gun Maverick. A surpresa do filme foi muito boa. Então, assim, cara, esse semestre... Aí, óbvio, né? Quando esse episódio estiver no ar, já vamos ter em cartaz, ouvintes, o grande duelo de bilheteria, né, da Warner, né, com a Barbie, né, com a nossa querida Greta, e também o Nolan, né, que, se eu não me engano, ele é da Universal, né,
Isso.
E vai estar disputando bilheteria no mesmo dia de estreia, né. Eu sou Barbie, eu vou assistir a Barbie, depois verei o Nolan.
Eu tô pensando em assistir os dois no mesmo dia, mas vamos ver se eu consigo.
Cara, eu também quero fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero fazer exatamente isso, César. Sair de um e entrar no outro filme. Eu não sei se vai dar certo. Tirar uma tarde pra fazer isso.
Os dois filmes são muito bons, né?
Cara, então, cara, né? A promessa é grande, né? A promessa é grande. Mas uma, na verdade, é um medo, né? Que, por mais que eu ame a Greta, mas, cara, é um medo muito grande, né? Porque, tipo, a Chloe Zhao, lembra da Chloe Zhao?
Sim.
Quando ela o Eternos, o povo não gostou. Eu gostei do Eternos. Mas o povo, a grande maioria, não suportou o filme do Eternos. Tu chegou a assistir, não, né?
Gostei, é bem diferente.
Exato, eu achei ok, muito bom o filme, né? E tem a identidade dela, né? Ela conseguiu colocar ali a mão dela, né, no filme, né? Então, pra mim foi ok. Então, eu acho que fechamos aqui, né, César? Esse primeiro semestre, fechamos aqui, né?
Fechamos com a música da Barbie, né?
Vamos deixar aí tocando a Barbie Girl? E que, aliás, dependendo do filme, vale o episódio, né? A Barbie Girl valeu. O filme da Barbie valeu. Vamos ver o filme. Se o filme render, a gente faz o episódio.
Com certeza. Tá anotado.
Fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast. Vamos aí acompanhar o próximo semestre, né, César? E que não tenhamos surpresas negativas, né?
E positivas com o fim da guerra da Ucrânia e Rússia, né?
É, exatamente.
Entre outras guerras.
É, e que não. E que. Ah, sei lá, cara. Mas enfim. É porque assim, é tão triste a gente ver. Mas é porque assim, a gente tem que finalizar um dia com empolgado, né? Mas, cara, às vezes a gente fica... Porque, por exemplo, lembra daquele... Outro dia eu vi uma reflexão muito interessante. Naquele dia que teve o... aquele acidente lá do submarino. Enquanto que a mídia, focando, passou-se semanas... Foi uma semana ou foram duas semanas fazendo essa cobertura da morte de 5 pessoas, né? E, cara, no mesmo... Foi uma semana antes ou foi no mesmo dia que teve lá o navio lá do... Foi no, na Somália? Foi Senegal? Onde foi o navio que várias crianças morreram? Ai, tipo, nossa. Fugindo, né? Tipo, procurando foragindo, saindo das suas terras, tentando ir arriscar a vida lá na Europa e morreram no naufrágio, entendeu? E não tem cobertura da mídia, né, cara?
Sim.
Enfim. Não queremos isso pro próximo semestre.
Foi na Grécia, se não me engano. Sem
criança. Foi na Grécia, não foi? Tipo, morreram 73 crianças, se não me engano. Ou tinha 73 pessoas dentro do barco e morreu todo mundo. Tipo, o barco virou, morreu todo mundo. Porque eles atravessaram o oceano no barco. E não tinha capacidade, entendeu? E não tinha cobertura, tipo, pra eles lá, né? Mas aí gastaram, tipo, horas e horas e horas e horas pra falar sobre 5 homens poderosos, né?
Não tem cobertura, mas estamos aqui pra falar, né?
É.
Tem o oráculo.
Temos o oráculo. E é isso, oráculos. Fechamos aí mais um episódio e que 2023 venham mais coisas positivas. Getting started. Oh, I love you, Ken.